Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O governo do estado liberou 25 milhões de reais para 52 municípios do Paraná. Detalhes com Léo Gomes.
O governo do estado liberou 25 milhões de reais em financiamentos e convênios para 52 municípios paranaenses. A autorização foi assinada pelo governador Beto Richa nesta segunda-feira no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Os recursos vão ser destinados para obras de pavimentação, compras de maquinários agrícolas e em construção de mini-arenas esportivas. O governador ressaltou a saúde financeira do estado, conquistada pelo ajuste fiscal, que propôs medidas de contenção de gastos e despesas e que permitiu a ampliação dos investimentos do governo nos municípios paranaenses.
Todos os indicadores são motivo de muito orgulho para cada um de nós. Primeiro, porque mostra que a nossa atitude, o planejamento que fizemos, as medidas que adotamos, foram todos bem-sucedidos. O Paraná tem dado, diariamente, exemplos ao Brasil de uma gestão democrática, de diálogo e de respeito, de uma gestão austera, com planejamento e resultados positivos que garantem desenvolvimento vigoroso e sustentável, que garantem qualidade de vida a toda a nossa população.
O governador afirmou também que o estado está cumprindo um orçamento de investimentos recorde de cerca de 8 bilhões de reais. Do total dos recursos liberados nesta segunda-feira, 16 milhões e 500 mil reais são convênios assinados por 45 municípios pelo PAM, Programa de Apoio aos Municípios, através das Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Agricultura e Abastecimento, Esportes e Turismo, com recursos a fundo perdido, ou seja, o município não precisa devolver ao estado. Os demais 8 milhões e 600 mil reais foram destinados para 7 municípios pelo SFM, Sistema de Financiamento dos Municípios, através da Fomento Paraná, para recape asfáltico, pavimentação e compra de equipamentos rodoviários. O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, explicou que os projetos que renderam os convênios assinados nesta segunda-feira já foram encaminhados e aprovados pelas secretarias e que o governo do estado estabeleceu, além dos critérios fiscais e legais, critérios de transparência para a liberação dos recursos.
Foram encaminhados para as devidas secretarias, já foram aprovados tecnicamente e agora assinando o convênio para a liberação dos recursos. Nós estamos estabelecendo parcerias com os municípios do Paraná com recursos a fundo perdido. Por isso, nós temos pedido aos prefeitos agilidade nos projetos e também que ajuste as contas para que possam se habilitar em fazer parcerias com o governo do estado.
Desde 2011, o governo do Paraná disponibilizou mais de 1 bilhão de reais às prefeituras por meio do SFM. Só no ano passado, foram mais de 350 milhões de reais para melhorias como pavimentação de vias, construção de barracões industriais, escolas, creches, gestão de resíduos sólidos. O município de Palmas, no Sudoeste, recebeu 800 mil reais e aguarda a liberação de mais um convênio para os próximos dias. A lista completa dos municípios contemplados está disponível no site www.aen.pr.gov.br. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
Apesar da normatização obrigar os municípios a terem aterros sanitários, 98 cidades do Paraná ainda mantêm lixões ou aterros inadequados.
98 municípios paranaenses ainda enviam lixo para locais irregulares, segundo o Instituto Ambiental do Paraná. Com isso, as cidades descumprem a Lei Federal da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, sancionada em 2010. A norma determinou que as prefeituras colocassem em prática um plano de gerenciamento de resíduos sólidos até 2012 e que extinguissem lixões e aterros inadequados até 2014. Das 399 cidades do Paraná, 24 mantêm lixões municipais. locais que não têm controle ambiental. Outras 74 têm aterros controlados sem a gestão adequada e os 301 municípios restantes seguem as normas estipuladas. Quem não cumprir o acordo pode sofrer punições como multas e embargos de recursos. Camila de Oliveira para o Paraná de Hoje.
Uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina chegou à conclusão de que o SUS não tem condição de atender pacientes que sofreram um AVC. O acidente vascular cerebral, que a maioria das pessoas conhece como derrame, é um dos problemas de saúde que mais mata no Brasil. A repórter Michele Abílio tem mais informações.
A maioria dos hospitais do Sistema Único de Saúde, o SUS, não tem condição de atender pacientes que sofreram acidente vascular cerebral, o AVC. Os dados foram divulgados pelo Conselho Federal de Medicina, que entrevistou cerca de 500 médicos que atendem serviços de urgência e emergência do SUS. Segundo a pesquisa, 76% desses hospitais não se enquadram totalmente nos protocolos de atenção ao AVC, estabelecido pelo Ministério da Saúde. E apenas 3% do serviço tem estrutura classificada como muito adequada e 21% como adequada. Entre os materiais essenciais que não estão disponíveis em mais da metade das unidades estão o exame de tomografia e o acesso ao medicamento usado para dissolver o sangue coagulado nas veias do cérebro. Para amenizar as sequelas do acidente vascular cerebral, é fundamental um atendimento rápido e eficiente. O AVC é a segunda doença que mais mata no Brasil, fica atrás apenas de doenças cardiovasculares. O acidente vascular também é a primeira causa de incapacidade funcional no país e no mundo. Só em 2016, mais de 170 mil pessoas foram internadas no SUS para o tratamento da doença. De Brasília, Michele Abílio.
O atraso no pagamento das prestações tem feito muitos mutuários perderem os imóveis. Na Caixa Econômica Federal, que controla cerca de 70% do crédito imobiliário no país, o crescimento no número de pessoas que deixaram de pagar as prestações já supera os 50%. O Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que julga os processos em que a União e as empresas da União, como a Caixa, estão envolvidas, e é a segunda instância das ações da Justiça Federal do Paraná, decidiu que a Caixa pode sim leiloar um imóvel que deixou de ter as parcelas pagas. Confira com a Uliana Gomes.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede no Rio Grande do Sul, considerou legal a ação da Caixa Econômica Federal de leiloar imóvel por inadimplência dos compradores. Os proprietários deixaram de pagar as parcelas do imóvel, comprado em 2013. Em 2015, eles foram notificados com prazo para quitação dos débitos e aviso de que o imóvel passaria para o nome da Caixa em caso de não pagamento. A dívida persistiu e o banco colocou a casa para leilão. Os donos do imóvel ajuizaram a ação pedindo a suspensão do leilão, alegando que o imóvel é um bem de família, sendo impossível de ser penhorado. Mas o tribunal não aceitou o argumento, lembrando que os compradores adquiriram o imóvel como garantia de dívida, portanto não podem usufruir da proteção conferida aos bens de família. A decisão também considerou que os proprietários não tomaram nenhuma medida para arcarem com a dívida. De Brasília, Uliana Gomes.
Há várias ações na Justiça um pouco diferentes dessa. Quem compra um imóvel financiado pela Caixa é obrigado a optar pelo sistema de alienação fiduciária. Nesse sistema, caso o mutuário atrase o pagamento de uma prestação ou mais, o banco pode notificar o mutuário para quitar o débito num prazo de 15 dias. Passado esse prazo, o banco simplesmente transfere a propriedade do imóvel para o nome dele, para o nome do banco. A partir daí, mesmo que o devedor consiga o dinheiro, não tem a possibilidade de pagar a dívida mais. Mas há um entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o mutuário teria o direito de quitar o débito até a data do leilão e aí poderia reaver o imóvel. Paraná de Hoje, desta terça-feira, dia 1º de agosto de 2017, está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.